parece mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Nosso lugar, inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade.
E aí, Ibirubá! Está começando mais uma edição do Conexão Ibirubá, o programa da Prefeitura Municipal que leva até você as principais informações, ações e serviços que fazem parte do dia a dia da nossa comunidade. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho que, há mais de duas décadas, acompanha gestantes, crianças e famílias, promovendo o desenvolvimento na primeira infância e fortalecendo os vínculos familiares em nosso município. Para falar sobre esse importante programa, recebemos a coordenadora do programa Primeira Infância Melhor, o PIM, Letícia Santos, que vai explicar como essa iniciativa transforma a vida de muitas famílias ibirubenses. E claro, você também acompanha o nosso tradicional giro de notícias, com os principais destaques, ações, serviços e eventos das secretarias municipais. Então prepare o chimarrão, aumente o volume do rádio e fique com a gente, porque o Conexão Ibirubá já está no ar.
Hoje vamos falar sobre um programa que há mais de duas décadas acompanha gestantes, crianças e famílias, promovendo o desenvolvimento na primeira infância e fortalecendo vínculos familiares em nosso município. Para conversar sobre esse importante trabalho, recebemos a coordenadora do programa Primeira Infância Melhor, PIM. Seja muito bem-vinda ao Conexão Ibirubá, Letícia. Bom dia.
Bom dia a todos, à comunidade e aos ouvintes.
Letícia, para começarmos, explique aos nossos ouvintes o que é o programa Primeira Infância Melhor e qual a sua importância para as famílias de Ibirubá.
O programa Primeira Infância Melhor, ele foi implantado no município, então, em 2003, e ele foi o primeiro município a implantar esse programa, né? O programa, ele recebe visitadoras, né, dentro da residência, que trabalham com o desenvolvimento infantil em crianças até 6 anos de idade e gestantes, então, com acompanhamento de informações sobre o período gestacional.
Ibirubá, como tu mencionou, né, foi um dos primeiros municípios da região a implantar o PIM. E nesse ano, então, o programa completa 23 anos de atuação. Como você avalia essa trajetória e a evolução do trabalho ao longo desse período?
Olhar para trás, assim, e ver que Ibirubá foi um dos pioneiros é uma grande satisfação. Porque saber que o município acreditou que trabalhar com a primeira infância é apostar no futuro, isso é saber que os nossos gestores, eles estão assim com a mentalidade já à frente de muitos gestores que naquele período não acreditaram, né, no programa. Então, para nós, é satisfatório saber que há 23 anos, todos os gestores que passaram neste período continuam acreditando que o nosso futuro depende de investimentos na primeira infância.
E atualmente, quem pode participar do programa e como funciona o acompanhamento realizado pelas visitadoras junto às famílias?
As famílias que têm disponibilidade de receber a visitadora no período de 45 minutos a uma hora durante um dia na semana, ela está apta a receber o programa Primeira Infância Melhor. Existem alguns bairros que nós atendemos, não são todos, porque o programa conta hoje com apenas 6 visitadoras. E o programa, ele trabalha da seguinte forma: a visitadora, ela vai até a residência, faz um cadastro. Neste cadastro, então, ela sabe quantas crianças existem na casa ou se existe gestante. Dentro deste cadastro, então, ela faz o planejamento de todas as atividades para desenvolver melhor esta criança ou levar as informações para o período gestacional desta gestante.
E o PIN, ele realiza um trabalho, então, bastante próximo das famílias, né? O que torna esse acompanhamento tão especial e qual é a diferença que ele faz no desenvolvimento das crianças nos primeiros anos de vida?
O saber que a família está recebendo um olhar diferenciado para o seu filho, ele já é um apoio incondicional, né? A visitadora, ela está naquele momento que ela abre, que a família abre a porta, ela está recebendo aquela visitadora preparada para aquele período do seu filho. Então, ela está levando atividades, ela está pensando em como desenvolver melhor aquele período daquela criança. E o fato da visitadora permanecer por muitos anos naquela residência cria um vínculo afetivo também diferenciado. Muitas visitadoras ficam por muitos anos naquela residência, então cria um vínculo com a criança, com a família, que é diferenciado de outros atendimentos. E a família percebe também essa diferença, passa a confiar também nas informações da visitadora, que está sempre sendo capacitada, leva informações seguras para a família, né? E deixa também os pais mais seguros, né? Para que aquelas informações, para que todo o acompanhamento que a família tem também com aquela criança, eles tenham certeza de que aquele investimento de tempo, de acompanhamento, de brincadeiras, seja realmente seguro para o seu filho.
E nesse período, imagino que tiveram também algumas famílias que, com mais de uma criança que foi acompanhada, né, nesse
Sim.
período também.
Sim, algumas famílias, então, a gente entra para atender o primeiro filho. Dentro dos 6 anos, quando a visitadora está quase saindo da família, a família, então, acaba recebendo um segundo filho e a visitadora fica, então, por 10, 11, 12 anos dentro da mesma família.
É uma relação muito próxima, né?
Bem próxima. O programa existe há 23 anos dentro do município e hoje a gente já está atendendo alguns daquelas crianças que eram visitadas, nós estamos atendendo agora as suas famílias. Então, Sim. é bem gratificante nesse sentido.
E depois de tantos anos de atuação, quais são os principais resultados que o PIN já proporcionou às famílias de Ibirubá?
Hoje, o município também participa de uma pesquisa longitudinal junto com a Fundação Getúlio Vargas. Então, todo o programa, ele faz parte dessa pesquisa e Ibirubá não seria diferente, é um dos pioneiros também a aderir a essa pesquisa. Dentro dessa pesquisa e no próprio município, nós vemos assim, a cobertura vacinal já, ela faz uma grande diferença para aquelas famílias que têm o PIN, então elas estão sendo todo o tempo lembradas, né, para manter a carteirinha de vacinação em dia. O próprio desenvolvimento da criança, de muitas dessas crianças, então, que a família opta por não levar na escola, ela chega na escola por ter tido o primeira infância melhor, ela chega na escola equiparada a crianças que tiveram acompanhamento na educação infantil, porque ela teve o acompanhamento, o desenvolvimento dentro da faixa etária. E também a questão do vínculo familiar, né? O PIN, ele reforça muito isso, dos vínculos, do tempo do pai, da mãe ou do cuidador sentar e ter aquele tempo de qualidade com a criança. Porque o PIN, ele entra dentro da residência, ele leva atividade, mas principalmente ele leva atividade para que o pai e a mãe façam com a criança. Então é uma troca. O PIN leva o conhecimento, leva a informação, faz também atividade com a criança, mas principalmente leva o conhecimento para que os pais repliquem dentro da sua própria casa.
E como as famílias interessadas podem participar do programa e qual convite você deixa para quem ainda não conhece o trabalho do PIN?
O PIN, ele pode ser procurado, no caso, dentro dos ESFs, dentro do seu bairro, né, quem tiver interesse, também dentro da própria Secretaria de Educação, da Assistência ou da Secretaria de Saúde, manifestando interesse, o pessoal vai passar alguma informação para a visitadora vai lá bater na tua porta, né, pedir informação e tentar fazer o cadastro. O meu convite é que as famílias recebam o PIN, realmente abram a porta para a visitadora, para conhecer esse programa tão maravilhoso, né, forneçam esse benefício para os seus filhos, porque ele é realmente, ele muda o futuro. E nós gostaríamos que realmente o programa fosse replicado em todo o município. Esse é o nosso desejo, porque tudo que a gente faz na primeira infância, a gente sabe do reflexo positivo para toda uma vida.
Certo. Letícia, tu quer resumir de repente em uma frase ou a importância do PIN na vida dessas pessoas, dessas crianças na primeira infância?
Nós sabemos que o afeto e o tempo de qualidade modifica tudo. Então, nós sabemos que aquilo que nós estamos levando para dentro de casa é amor.
Vamos ouvir uma fala da Clarice, que é visitadora do PIN.
Olá a todos, tudo bom? Eu sou a Clarice, do Primeira Infância Melhor do PIN. Estou há 14 anos, então, trabalhando já nessa área, no programa que é do Estado, do Rio Grande do Sul. Comecei na área da floresta. Então, estou 9 anos, eu estava na área da floresta e agora estou 5 anos na área da Hermane. Comecei a procurar as famílias de casa em casa. Foi no tempo da pandemia que eu comecei na área da Hermane. Foi muito difícil de entrar nas casas. A princípio, eu fazia tudo pelo WhatsApp para entrar em contato com as famílias. E as famílias não pode se pedir para elas hoje ainda, a gente toca no assunto cada semana. As famílias tinham, como é que eu vou dizer, uma resistência de me passar a documentação, nome, rua, número da casa, por causa dos golpes que tem, né? Gratidão às famílias que me recebem e me receberam até agora, porque muitas saíram. Eu tive muitas famílias, né? Então, também com muitos anos já, né, de caminho, com 3 crianças, né, desde a gestação até 3 crianças. Então, eu acho que a valorização do PIN nas famílias é gratificante para quem recebe.
Agora, vamos ouvir o depoimento de duas mães que têm seus filhos assistidos pelo PIN no município de Ibirubá. Estamos aqui, então, com a Juliana. A Juliana, então, que é a mãe da Amanda. E a Amanda é uma criança que tem 11 meses, né? E ela é assistida pelo PIN. Juliana, qual é a importância para ti do atendimento da visitadora do PIN na tua casa?
Ai, ela incentiva bastante a Amanda, ela sempre está cuidando, assim, vendo como é que está o desenvolvimento dela, é muito importante.
Tu acha que faz alguma diferença no comportamento da Amanda?
Faz toda a diferença.
E quanto tempo que tu já tem o acompanhamento do PIN?
Desde que ela veio da UTI, desde o dia 8 de outubro.
Amanda, na verdade, ela nasceu antes do tempo previsto, não é isso?
Isso, com 32 semanas.
Então, hoje a idade cronológica dela seriam de...
11 meses e 22 dias.
Certo. E qual é o trabalho hoje que é feito com a Amanda para estimular ela?
É a coordenação motora e daquela da fono.
E para as famílias que ainda não têm o atendimento do PIN, né, qual a mensagem que tu deixa, né, no sentido de abrir a porta da casa e deixar alguém de fora vir auxiliar no desenvolvimento da criança?
Ai, que recebam, que é muito importante, é muito bom e vale a pena receberem o pessoal, né, para criança se desenvolver, né? Isso aí é tipo assim uma ajuda, né?
Que faz a diferença,
faz
né?
Faz a diferença.
Certo, então muito obrigada, Juliana.
Nada. Olá, tudo bem? Me chamo Muriele Costa Nunes. Tenho 2 filhos que são atendidos pelo PIN. O Levi Gabriel, de 7 meses, e o Theo, de 5 anos. Mais ou menos uns 4 anos por ali, eu comecei a ser atendida pelo PIN. Comecei a ser lá na floresta e depois agora estou fazendo aqui na Progresso. E no desenvolvimento, tanto do Theo quanto no do Levi, é assim, maravilhoso. A Maria, ela vem fazer essa atividade com o Theo e ele fica, como é que eu vou explicar? Muito agitado para fazer as atividades, ele acorda cedo, empolgado para fazer a atividade. Às vezes acontece dela não vir por conta de reunião e coisa, ele acaba ficando triste. Teve umas atividades que ela tá fazendo com o Levi em questão de gatinhar, desenvolvimento dele, de visão. E isso ajudou muito ele nessa parte, porque ele tem curiosidade. Então, semana passada a gente fez uma atividade com o Levi. E eu tive que fazer em casa essa atividade, porque ele gostou muito dessa atividade. E foi no que ele tá aprendendo a engatinhar. Tem 7 meses e agora ele tá numa fase que ele não quer mais ficar sentado, ele quer explorar o ambiente. Então o PIN, assim, é uma coisa que para nós tem ajudado bastante nessa questão do desenvolvimento tanto do Levi quanto da do Theo.
Bom dia, Grazi, tudo bem? Prazer, então, estar conversando com vocês aí, referente ao esporte birubense, onde hoje a gente vai conversar sobre os confrontos definidos, né, das quartas de finais da canastra masculina, a rodada da Copa Interior do Futebol 7, rodada também do Futebol 7 da cidade e também, quarta-feira, dia 22, aí, uma reunião aí sobre o Municipal de Sinuca, aí, que há anos já não vem acontecendo e a gente tem que, então, agregar todas as modalidades. Grazi, então vamos começar então pela quinta passada, então, teve a última rodada da primeira fase da canastra, tá? Então, onde que se classificou para as quartas de finais, então, o jogo são ida e volta, né? Um jogo de ida, então, tá? Lá no Ferro Velho do Rangel, Ferro Velho e Society R7, tá? Ali no Faquineto e Santo Antônio do Bom Retiro. E lá na localidade do Triunfo e Botafogo, clássico aí do interior aí. E o último jogo, então, Bar do Chile e Bar da Norma. Isso salientando que é o jogo de ida, né? Então, na outra semana, né? Na outra quinta-feira, tem o jogo da volta. E também, sábado, né? Aconteceu, então, a quinta rodada, né, do Futebol 7 Interior, onde que a equipe do Canarinho folgou, né? E o evento foi realizado lá na localidade do Pulador, né? Grande público, de novo, salientar, né? Um dia bom, quente, agradável, né, torcida, crianças, né, isso é o mais importante, famílias, né, todos reunidos lá. Vamos lá, então, né, o primeiro jogo da tarde, Pulador 2, Juventus 4, tá? O segundo jogo, então, Juventude do Triunfo 1, Itaíba 4, e para terminar, então, São João da Várzea 1, 2 para o Cruzeiro, né, salientando que os 7 times ainda, faltando 2 rodadas, têm chance para se classificar. E no mesmo dia também, então, teve a rodada do Futebol 7 da cidade, tá? Com uma parceria lá com a entidade, né, o Bangu, a gente fez uma parceria, então tá sendo lá esse ano o Futebol 7 da cidade, tá? No campo 1, então, São José 1, Els Guri R7 2, Chelsea 3, Vapo 4 e Boca Júnior 3 e Epivier 2, isso no campo 1. No campo 2, né, o Brusque 1, né, Batista Telaium 0 e o segundo jogo o Shakhtar 1, né, e o Al-Rayyan 6. E para terminar então no campo 2, o último jogo, Juventus 2, Borussia Dortmund 1. Então esses foram os resultados do Futebol 7 da cidade. E também convidando o pessoal aí mais uma vez para quarta-feira, dia 22, junto à sala do DMD, né, às 19 horas, então a reunião da canastra. Do Taco, né, Municipal de Taco de Birubá, né, Snook, que dizem, bola 8, né, tanto faz, né, isso a gente tem aqui, o interior é assim, né, então convidando todos aí, o pessoal, os bar, né, ou algum simpatizante que talvez tenha em casa uma mesa e um lugar para sediar jogos, né, estão todos convidados aí para vir aqui, né, e participar então do nosso Municipal de Taco. Era isso então, Grazi, tá, as notícias aí do esporte ibirubense, né? E mais uma vez agradeço aí e boa semana para todos nós aí.
Ibirubá entrega nova ambulância adquirida com recursos próprios e reforça atendimento à população. Na sexta-feira, dia 17, a administração municipal realizou o ato de entrega oficial de uma nova ambulância 0 km para a Secretaria Municipal de Saúde. Adquirida com recursos próprios do município, no valor de R$ 466.600, a ambulância de suporte básico tipo B representa um importante reforço à estrutura de saúde pública, ampliando a capacidade de atendimento e proporcionando mais segurança, agilidade e qualidade no transporte de pacientes e nas ocorrências de urgência e emergência. Mais do que um novo veículo, Ibirubá passa a contar com uma ambulância completa, moderna e totalmente equipada, preparada para atender às exigências do Ministério da Saúde. A unidade dispõe de desfibrilador, sistema de oxigênio, oxímetro, aspirador de secreções, cadeira de resgate, pranchas de imobilização, climatização independente e diversos outros equipamentos que garantem mais eficiência no atendimento pré-hospitalar e maior segurança aos pacientes durante o transporte. A entrega da nova ambulância reafirma o compromisso da administração municipal com a constante qualificação dos serviços públicos. Investimentos como este fortalecem a rede municipal de saúde, oferecem melhores condições de trabalho às equipes e asseguram que a população de Ibirubá conte com uma estrutura cada vez mais preparada para atender quem mais precisa. Agora, vamos ouvir a prefeita Jaque, o motorista da Secretaria Municipal de Saúde, Gabriel Tonini, e o secretário municipal de saúde, Rogério Maurício Oliveira.
Nós hoje realizamos mais uma grande entrega para a nossa comunidade. Mas muito mais do que este veículo aqui, a gente está entregando aquilo que nós nos comprometemos com a nossa comunidade, que é o cuidado com as nossas pessoas, que é a segurança, que é a agilidade no atendimento daquele momento que as pessoas mais precisam, quando tem alguma dificuldade na sua saúde.
Estamos aqui hoje recebendo mais uma ambulância, né, a municipalidade, em nome da prefeita Jaque, agradecer ela. O reconhecimento que ela tem em segurança, em adquirir equipamentos de ponta hoje, que são equipamentos que top de linha no mundo, né? Hoje estamos recebendo mais uma ambulância para nós entregar um melhor serviço à comunidade com segurança e qualidade. A caminhoneta que veio hoje é uma Sprinter da Mercedes, né? Equipada, toda equipada, já pronta para uso. Então, agradecer novamente ela e o pessoal da administração, que reconhecendo também o nosso trabalho como condutor, né? Então, eu acho que é muito, muito bom o que estão fazendo por nós e por toda a comunidade do município.
Nós, da Secretaria Municipal de Saúde, seguimos forte no propósito de cuidar da vida das pessoas. Mais um investimento. Parabéns a todos os servidores. Parabéns aos motoristas. Vamos cuidar da vida das pessoas do nosso município.
Secretaria de Saúde promove encontro com alinhamento de equipes. Na tarde da última quinta-feira, dia 16, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu um importante encontro de integração e alinhamento com todos os profissionais que atuam na rede municipal de saúde. Realizada no Centro Social da Progresso, a atividade reuniu equipes da Atenção Básica, do CAPS e dos demais setores da Secretaria, proporcionando um momento de diálogo, troca de experiências e fortalecimento do trabalho coletivo, com foco na qualificação dos serviços prestados. A programação contou com uma palestra ministrada pela consultora em saúde pública, Maria Inês Dalla Costa, que abordou temas como o fortalecimento das equipes, a construção de mudanças e a busca por resultados cada vez mais efetivos na gestão da saúde. Na oportunidade, também foi lançado o projeto piloto de organização dos territórios, iniciativa que visa aperfeiçoar o planejamento das ações e fortalecer a atuação de equipes junto às comunidades. Além disso, os profissionais participaram de um momento de escuta no qual cada território compartilhou suas experiências, desafios e potencialidades. As contribuições levantadas serão fundamentais para a construção e o desenvolvimento do projeto. Para o secretário municipal de saúde, Rogério Maurício Oliveira, reunir todas as equipes em um mesmo espaço representa um importante passo para fortalecer a atuação da secretaria. Segundo ele, o encontro foi pensado para integrar as equipes, alinhar os objetivos e valorizar os trabalhos de cada profissional. Destacou ainda de quem está diretamente nos territórios, conhece de perto a realidade da população e, por isso, essa escuta é essencial para o planejamento das ações mais eficientes. Ressaltou que quando as equipes trabalham de forma integrada, compartilhando experiências e construindo soluções em conjunto, é possível oferecer um atendimento cada vez mais qualificado, humanizado e próximo das necessidades da comunidade. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a valorização dos servidores e com a qualificação permanente da saúde pública. Mais do que um momento de alinhamento, O encontro fortaleceu a integração entre os diferentes setores da secretaria, reafirmando que um atendimento de excelência é construído por meio do diálogo, do planejamento e do trabalho conjunto em benefício à população ibirubense.
Bom dia, ouvintes do Conexão Ibirubá. A Secretaria Municipal de Educação informa que o recesso escolar da rede municipal terá início no dia 23 de julho para os estudantes do jardim até o nono ano do ensino fundamental. Esse período é uma oportunidade para que nossos alunos possam descansar, aproveitar momentos com suas famílias e retornar às atividades com as energias renovadas. É importante destacar que para as crianças do berçário maternal em turno integral, as atividades nas creches e EMEIs continuarão normalmente durante este período, garantindo atendimento às famílias que necessitam desse serviço. O retorno das aulas para todos os estudantes acontecerá no dia 3 de agosto, quando retomaremos nossas atividades pedagógicas com muito entusiasmo e dedicação. Desejamos a todos os nossos alunos, professores, servidores e famílias um excelente recesso, com momentos de descanso, convivência e alegria. Que este seja um período de renovação para voltarmos ainda mais motivados para a sequência do ano letivo. Um grande abraço a todos e um até breve.
Consulta Popular 2026. A votação iniciou ontem, na segunda-feira, dia 20. E a comunidade é convidada a participar. Iniciou ontem, na segunda-feira, dia 20, a votação da Consulta Popular 2026-2027, iniciativa do Governo do Estado que permite à população definir as prioridades de investimentos para o desenvolvimento regional. A votação segue até o dia 26 de julho e pode ser realizada de forma online pelo portal da Consulta Popular, utilizando a conta GovBR, ou pelo WhatsApp da assistente virtual Guria, através do número 51-3210-3939. Neste ano, o Cored Alto Jacuí apresenta 3 propostas para votação: serviços assistenciais, aquisição de materiais para estradas do interior e programa de aprendizagem. As 2 demandas mais votadas receberão recursos destinados pelo Governo do Estado para investimentos na região. Em Ibirubá, a orientação é para que a comunidade priorize a proposta número 2, aquisição de materiais para estradas do interior, que prevê a compra de tubos, brita e pedrisco para melhorias na infraestrutura das estradas rurais, beneficiando o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e o deslocamento das famílias do interior. A administração municipal convida toda a população a participar da consulta popular e exercer seu direito de escolher investimentos que contribuirão para o desenvolvimento regional. Além de fortalecer a representatividade de Ibirubá, cada voto é fundamental para ampliar as possibilidades de conquista de recursos para atender às demandas da nossa comunidade.
Pessoal, na semana passada estive junto à Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação, onde aconteceu o Cantinho do Bebê. Um evento aí que integra a campanha do agasalho, só que uma forma especial para as crianças e também para as mamães grávidas. Secretário Nair Marangon está aqui para falar comigo sobre esse evento que aconteceu. Bom dia, Nair, tudo bom?
Bom dia. Realmente, Lucas, foi um belo evento onde muitas mamães puderam vir escolher alguma roupinha para os seus bebês. E também as mamães grávidas, elas vieram aqui, são as mamães que têm o seu cadastro único, são mamães que estão em situação de vulnerabilidade, que precisam do nosso olhar diferenciado. Elas vieram, elas receberam as suas roupinhas, pois foi aquelas doações da campanha do agasalho. Então, nós ainda podemos fazer isso, né? Ainda podemos doar, podemos trazer para que a gente possa, em outro momento, fazer novamente. Foi um sucesso esse nosso evento, o Cantinho do Bebê.
Isso aí, o Cantinho do Bebê contou, então, com peças de roupa, calçado, carrinhos de bebê, a gente viu que tinha lá também. Lembrando que essas roupas foram coletadas em pontos de coleta da campanha do agasalho e isso continua. Nair, também temos outros programas que são voltados às mamães, né?
algo que a gente ainda não tinha divulgado antes, mas temos a Mamãe Gaúcha e outros projetos, né? Fala para nós um pouquinho sobre isso.
Isso, a Mãe Gaúcha, o projeto Mãe Gaúcha é aquele em que a mulher, enquanto ela está grávida, né, a partir de um período, ela recebe um kit do governo do estado, né? Então, muito, um kit muito bonito, um kit bem, bem farto. E também nós temos o kit do município, né, que essa mamãe, que talvez não receba a Bolsa Família, mas também está em situação de vulnerabilidade, que precisa também, temos o kit do município, que também é um kit farto, com muitas coisas nele, em que possibilita essa mãe ter um pouco mais de tranquilidade para cuidar desse bebê, para vestir esse bebê.
Isso aí, a gente vê que as atividades da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação seguem sempre em movimento. E a gente tem uma frase, né, para terminar a nossa entrevista aqui, Nair. Alguém precisa...
Você ajuda.
Isso aí, agradecemos a Nair Marangon pelas palavras aqui para o nosso Conexão. Vamos conferir os destaques do nosso calendário de eventos. Sábado, dia 25 de julho. Feijoada da Comunidade Católica do bairro Jardim, sábado, a partir das 14 horas. 35ª Procissão Motorizada e Jantar Baile da Associação dos Motoristas de Ibirubá.
O Conexão Ibirubá dessa semana vai ficando por aqui. Mas seguimos juntos, conectando pessoas e gerando oportunidades. Fique por dentro de todas as novidades e ações da Prefeitura pelas nossas redes sociais. E se quiser ouvir novamente alguma notícia, é só acessar o site da Prefeitura, onde todos os programas estão disponíveis. Tem sempre muita coisa acontecendo em Ibirubá e a sua participação é muito importante. Dúvidas, sugestões ou interesse em colaborar? Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. A sua voz faz a diferença. Nos encontraremos na próxima semana com mais informações e conexões que fortalecem o nosso município. Até lá!